Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, a partir de agora, Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e hoje teremos um programa repleto de poesia, muita, muita poesia. Vamos juntos! Produtor cultural em Natal, Rio Grande do Norte, o ator e poeta Thiago Medeiros celebrou recentemente 15 anos de trajetória artística. Na ocasião, ele relançou o livro Quanto Mar Cabe no Sal da Lágrima, seu quarto livro de poemas. Thiago conversou com a gente e falou desse livro, falou um pouco da sua carreira e também das suas inspirações.
Entrevista.
Thiago Medeiros, bem-vindo ao Autores e Livros.
Obrigado, Anderson. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Gratidão desde já pelo espaço. Estou muito feliz em estar aqui.
Thiago, vamos começar um pouco falando desses 15 anos que você vem trabalhando com as artes. Como foi que você decidiu seguir esse caminho e como é que você avalia tudo que construiu de lá para cá?
Foi um caminho, acho que a arte que me escolheu, não é assim? Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu fazia o ensino médio numa escola aqui de Natal, chamada Ateneu, e chegou um projeto social na escola do Centro Cultural Casa da Ribeira, que era um projeto de teatro, não é? Que trabalhava o desenvolvimento humano através da arte. Eu escolhi fazer o teatro e a interpretação. Não sei como, porque a timidez não permitia. E de lá para cá, atuei em mais de 15 produções teatrais, e em 2010 construí meu próprio grupo de teatro, inspirado na obra da Clarice Lispector, chama Para Eu Parar de Me Doer, que é um trecho lá do diálogo entre a Macabeia e a Glória, e construímos 4 espetáculos com esse grupo, o Memórias do Alecrim, João Só Queria Ver os Pássaros, o Para Eu Parar de Me Doer e o Sobre a Massa.
E como é que uma pessoa tímida subiu nos palcos?
Pois é, me responda você, Anderson. Não é? Eu acho que com muita preparação, com todo o cuidado que essa equipe teve, não é? De ir preparando e sensibilizando o melhor que cada indivíduo podia ter para estar ali compartilhando com as pessoas. E é uma outra coisa, né? Existem coisas que eu só sinto necessidade estando ali no palco e não na minha vida pessoal, individual. Então, eu acho que quando eu comecei a entender isso, as coisas foram se acalmando um pouco mais. Mas até agora é o mesmo maremoto no estômago, é a mesma tremedeira, é a mesma suadeira. Eu acho que se perder isso, talvez tenha perdido tudo, né?
E quando foi que você começou a escrever poesias?
Eu comecei a escrever desde sempre. Acredito que eu me comunico melhor com a palavra escrita do que com a palavra falada. Então, eu sempre escrevi em diários, em cadernos, nas paredes, assim, nessas coisas. E aí, em 2016, eu resolvi mudar de área, né? Dentro mesmo da produção cultural, mas em outra área, que seria me dedicar um pouco mais à literatura, e publiquei meu primeiro livro, chamado Para Eu Parar de Me Doer, também, inspirado na obra de Clarice, e de lá para cá, outros 3 filhos vieram, e muitos zines e outras coisas, e nesse mesmo ano, em 2016, criei junto com outros artistas o Sarau, selo independente e coletivo artístico Insurgências Poéticas, que tem sido esse fôlego, não é? Cada pessoa tinha sua trajetória individual, mas acreditamos na coletividade e criamos o Insurgências Poéticas, que, enfim, dos outros 3 livros, após o primeiro, são pelo selo Insurgências Poéticas.
Que influência Clarice Lispector tem na sua carreira?
Totalmente. Toda. Sim. A primeira vez que eu li foi A Paixão Segundo GH, o primeiro livro que eu li de Clarice. Não entendi nada, não é? Eu tinha 17 anos, mas achava
muita
algumas
gente.
Coisas... E eu disse, sou eu escrevi isso aqui, não é? Assim, me reconheci em alguns momentos e dali em diante eu fui devorando, não é? Eu li quase tudo de Clarice com até os 19 anos e depois li tudo um pouco na minha juventude. Não tem como você passar por Clarice ileso, eu acho, não é? Você
Sim,
pá, não,
sim.
é uma, às vezes, catarse, às vezes, um chamamento para outro lugar e, às vezes, um chá revelação que diz, ó, a vida é isso, não é? E você precisa, talvez, mudar as montanhas de dentro para que a dor se renove, mesmo que você queira continuar falando sobre dor, mas que ela seja de um outro lugar, não é? Eu acredito que a dor em Clarice vai colocando a gente em outros lugares, em outras situações. E é tanto que eu levei essa experiência para o teatro, para a literatura e para tudo que faço hoje. Confesso que dei uma distanciada um pouco, porque senão você fica ali, né, muito imerso e acaba não se abrindo a outras coisas. Mas Clarice, para mim, tem total referência no que eu escrevo, na minha maneira de existir. E sempre que posso, volto a ela e sempre tem alguma coisa a me dizer.
Como é que é escrever nas paredes? Fala um pouquinho disso aí.
Anderson, eu venho de uma realidade muito pobre, não é? Eu cresci em uma periferia e nunca tive acesso a livros, nem a teatro, nem a outras coisas que não fosse a rádio e a televisão. Como a televisão sempre estava com mais audiência do que a rádio, porque as pessoas gostavam mais da televisão, eu ficava ali no rádio e ia escrevendo nas paredes, claro, né, para desespero de minha mãe. Porque as paredes eram todas, minha mãe era manicure, então eu pegava os esmaltes e ia, não tinha o que fazer, ia riscar as paredes de esmalte. Claro que em alguns momentos tiveram uns beliscões, alguns gritos, mas eu estava ali, ó, não podia pegar em nada que a parede estava riscada. Então ela viu que não tinha como lutar contra aquilo e deixou um canto lá da parede, de olha, escreve aí, não vai sujar o resto das paredes. E pelos encartes dos vinis, né? Não que eu seja uma pessoa muito antiga, sou jovem, mas a tecnologia chegou na minha casa muito tarde, não é? Eu vim ter acesso à internet na minha casa aos 20 anos. Então, isso é muito tempo, né? Então, nesse período, eu ficava pirando com as fitas cassete, com a radiola, com os encartes dos livros, achando. Né, hoje entendendo que aquilo era poesia, né, a letra da música. A música sempre me tocou profundamente, muito mais do que as outras expressões, porque naquele momento era o que eu conhecia, né, as vozes das divonas, né, Maria Bethânia, Gal, Alcione, Roberta Miranda. Quem nasceu e cresceu no Nordeste do Brasil sabe da importância de Roberta Miranda na construção de uma identidade. Então, era isso, eu ficava ou copiando as letras dos encartes na parede, assim, né, com a letra horrível, e minha mãe ficava maluca, e ou então estava lá, devaneando, até chegar nos caderninhos, né, que ali eu ia escrevendo toda uma, o que eu estava sentindo, não é? A descoberta da sexualidade. E foi um terror, porque eu não estava escrevendo aquilo para ninguém ler, eu estava escrevendo aquilo como uma maneira de reconhecimento de mim mesmo. E aí minha mãe mexia nas minhas coisas. Então, para mim, aquilo ali foi uma invasão. E aí eu demorei um pouco para escrever, porque eu sabia que se eu, tudo que eu escrevesse ali, talvez até para que ela pudesse me conhecer, já que eu sempre fui muito ruim de comunicação oral. Ela ia lá, mas não sabia que aquilo ali me ofendia muito, porque eu não estava fazendo aquilo para outras pessoas verem. E foi isso, da parede para o diário foi essa transição, e depois para um silêncio, e depois para o blog, né? Também escrevia nos blogs antes de ir para o papel.
E como é que você vê essa evolução sua como escritor das paredes até os dias de hoje?
Anderson, eu acredito que tem uma teimosia muito grande nisso, não é? Se há alguma evolução da minha escrita do primeiro livro até agora, ela vem com muita teimosia, vem com muito desejo de que pessoas como eu, que venho de periferia, não há, LGBT, que em alguns momentos tem esses espaços negados, por vários motivos que a gente sabe, tenha esse lugar e se sinta representado, sinta rompendo mesmo. Às vezes a gente vai com a peixeira na mão para resolver a parada, porque existe uma invisibilização muito grande. Então, se eu acho, se posso considerar alguma evolução, talvez não seja na escrita em si, mas sim nos espaços em que foram sendo reconstruídos para que essas palavras possam ecoar.
E como é que foi o apoio da sua família, da sua mãe, nessa sua carreira e trajetória?
No início, não é assim, imagina, ah, vai fazer teatro, aí tem todo esse um conceito pré-concebido, né? E aí viu que não dava, né? Assim, não tem como lutar, e eu sempre fui uma pessoa muito teimosa, muito atrevida, sou muito ariano demais, né? Sim. E eu disse: "Ah, é isso, acredito que é isso, que era o lugar onde eu queria, que me dava prazer, mas e que tentava conciliar, né? Eu sempre fui um trabalhador, né? Sempre trabalhei em outros lugares também, e com a própria arte também, sempre me colocando no lugar do trabalhador. E como trabalhador, eu desejo para mim e para todo mundo dignidade. Então, quando minha mãe e minha família começaram a entender que existia essa remuneração pelo que eu estava fazendo, que não era um devaneio adolescente, mas sim, a construção de uma carreira profissional, eu acho que eles viram mesmo que não tinha o que fazer. Ia lutar contra o ariano e não ia dar certo, e eu também não estava muito interessado no que eles estavam pensando, né? Até porque eu saí muito cedo de casa e fui tentar a minha trajetória dentro da própria cidade. E parece que deu certo, né? Porque 15 anos é a metade de minha vida, né? Um pouco menos da metade da minha vida. E tem sido isso, uma luta constante.
Vamos falar desse livro, Quanto Mar Cabe no Sal da Lágrima. Você escreveu esse material numa fase difícil, né? Durante o isolamento da pandemia. Em uma outra entrevista, você definiu esse livro como um exercício para sobreviver ao tempo da ausência e de perdas. Comenta isso pra gente.
Esse livro foi lá no início, né, na parte mais difícil da pandemia, onde eu perdi minha mãe também, inclusive. Então, ele é um livro mais denso, mais sóbrio. Meus outros títulos têm capas mais com cores mais quentes, né, poemas mais quentes e muitos poemas, né, assim, as páginas são todas preenchidas por palavra. E nesse como uma forma mesmo de conceito estético, junto com a direção de arte de Rita Machado, e essa capa linda que é de Criate, escolhi ser uma coisa mais sóbria, até mesmo em respeito ao que estava acontecendo no país, né? Mesmo com tanto desrespeito de várias esferas. Acredito que perder minha mãe nesse momento foi uma das experiências com a dor que eu nunca imaginei. E isso me fez escrever mais, porque a palavra era como se fosse um para parar de doer, né? E foi o livro que mais teve repercussão, né? O livro que as pessoas compraram mais, que esgotou mais rápido, não é assim? Então, eu acho que o acolhimento também do público fez com que ele se tornasse um trabalho muito importante para mim, para além, porque ele foi escrito num momento de muita dor, de muita densidade. Então você não sabe, né? Você fica meio ali naquele transe. Então ter a resposta de alguém que acolhe aquilo ali é importante. Me deu um pouco de paz no que eu estava fazendo.
E o que te inspira hoje a escrever?
Minha mãe, minha família, as mulheres de minha família, a cidade em que vivo, que é uma cidade muito pequena, que tem casas com quintais no meio da cidade, ainda com árvores frutíferas, o meu quintal, a redescoberta de mim, as lidas, o processo de cura, Anderson, tem me inspirado bastante. Cura no sentido de se deslocar né? De sair a esse lugar. É como se fosse uma espiral, né? Eu quero passar por esse lugar, mas agora com outro corpo, com uma outra, um outro coração, né? Eu acho que essa tem sido a minha inspiração, porque acho que quando, né, meu pai também já é falecido, então quando minha mãe falece, né, se encanta no meio da pandemia, parece que me solta, assim, como se tivesse alguma coisa que se segura no mundo e aquilo ali é rompido. Então, eu acho que eu me perdi muito no meio disso, porque eu não consegui viver o luto de minha mãe como deveria, porque estava ali na pandemia, você precisava fazer live, precisava ser interessante para que não me faltasse o básico. E aí eu fui por outro caminho. Ai de mim se não fosse a palavra escrita, né? Se não fosse a poesia, porque eu acho que eu teria me perdido muito mais. Mas acredito que é ela mesma, assim, toda a trajetória, tudo que foi, porque reconhecendo essa raiz, em algum momento eu posso florescer. Talvez floresça num livro, talvez floresça num ser humano melhor, talvez floresça em conseguir pintar uma parede, talvez floresça conseguir organizar a minha casa. Eu acho que isso tem me inspirado. Né, tentar buscar poesia na rotina, que às vezes é massacrante e nos deixa distante dela, mas que se você parar para pensar, né, assim, como Manuel de Barros lá, meu quintal é maior que o mundo. Então, eu acho que é esse se reconectar mesmo.
Você poderia declamar algum dos seus poemas para a gente?
Ah, claro. Falei tanto em mãe, eu vou falar um que eu escrevi nesse processo. Quando mainha me visita, esquece seus cabelos por toda parte, como se fosse para eu não esquecer de me cobrir com lençol perfumado, para me proteger do sereno da noite. Quando mainha me visita, deixa seus longos e pretos e brancos cabelos mais em mim do que na casa. Os cabelos de mainha são oceanos inteiros de Zila, de Sofia, de Iemanjá. Os cabelos de mainha guardam segredos como no mais alto mar da noite. Mielinho para tentar me proteger. É com eles que me salvo dos afogamentos do mundo.
Perfeito. Obrigado. Obrigado por esse poema. Obrigado pela conversa. Fica o convite para você voltar outras vezes, quando tiver novos materiais, novas ideias, para a gente conversar mais, para a gente continuar esse papo gostoso que podia ficar aqui por muito, muito tempo. Obrigado pela conversa.
Muito obrigado, Anderson, pelo espaço, pela generosidade. Fico muito feliz. A Rádio Senado é muito importante para tanto para a difusão quanto uma programação incrível, não é? O Autores e Livros eu acompanho sempre e para mim é uma alegria e uma honra estar aqui com você e com vocês que estão nos ouvindo de algum lugar.
Quanto Mar Cabe no Sal da Lágrima, de Tiago Medeiros, é uma realização da Unilivreira, junto com o selo independente Insurgências Poéticas e Giro, selo editorial. O livro tem direção de arte de Rita Machado e capa de Creati, artistas potiguares e parceiros de longa data do poeta. Você pode encomendar o livro e saber mais sobre a trajetória artística de Tiago Medeiros no Instagram, nos perfis @preuparardemedoer e Insurgências Poéticas. Não deixe de conferir. Sou Anderson Mendanha e a gente continua nossa jornada pela poesia no programa de hoje. Eu abro esse bloco falando de cinco poetas do Piauí que se uniram na aridez da pandemia para fazer poesia da melhor nestes tempos de sofrimento. A coleção Peripandêmicos traz poemas de Luiz Ayrton Santos Júnior, Leandro Cardoso Fernandes, Diego Mendes Souza, Marcos Ayrton de Souza Freitas e Rafael Noleto. Como diz Francisco Miguel de Moura na apresentação, a poesia salva e sem poesia o mundo fica mais pesado, mais triste, mais desumano. E essa coletânea vem para minorar a profunda dor que experimentamos, física e espiritualmente, nesta pandemia. De Peripandêmicos, a gente ouve dois poemas da interpretação de Ana Beatriz Santos.
Poema de amor, Leandro Cardoso Fernandes. O meu amor não vive de eternidades, nem do futuro, nem do passado. Está aqui, está agora, nutrindo-se eternamente do inesperado. O tempo, Diego Mendes Souza. O tempo ampara os seus anzóis ciganos e o amanhecer desliza na alma. O relógio escorre descansado. A fuga, o horizonte, as procelas desmoronadas e as reminiscências iradas da solidão e as cicatrizes apavoradas no infinito e as saudades no coração ofertadas. O tempo esfacela suas iscas andarilhas e o anoitecer desafia a alma. O tempo rouba o tempo e nada se sabe do destino nem do homem o seu vazio.
A coletânea Peripanêmicos está disponível no site da Livraria Nova Aliança em livrarianovaaliança.com.br. Quem mora em Teresina pode adquirir seu exemplar por R$ 40 na própria livraria que fica na Avenida Olavo Bilac, 1259, no centro da cidade. Eu destaco agora um lançamento especial, Livro de Versos, de Rubem Braga, um relançamento da obra de 1980. Sim, Rubem Braga escreveu poesia. Rubem Braga, um dos maiores expoentes da crônica no Brasil, era capixaba, nasceu em 1913 e faleceu em 1990 no Rio de Janeiro. Apesar de ser formado em Direito, Rubem Braga dedicou a sua vida ao jornalismo e à crônica, gênero que combinava com a agitação dos jornais e revistas da sua época. A crônica propiciava ao escritor a chance de refletir sobre os temas do cotidiano da sociedade brasileira de sua época, com um pouco mais de tempo, propiciando ao leitor um respiro de graça e leveza. Rubem Braga conviveu com grandes nomes da poesia brasileira, como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Mário Quintana, Vinícius de Moraes. Muitos foram seus colegas de redação ou frequentadores de sua casa no Rio de Janeiro, que era um conhecido reduto de intelectuais. Assim, era natural que Rubem Braga admirasse a poesia. Autor de uma coluna chamada A Poesia Necessária, que escreveu até a sua morte, ele divulgava o trabalho de poetas brasileiros de diversas origens e idades em revistas como Manchete e Revista Nacional. Os versos desse livro são singelos, mágicos e líricos. Falam de coisas cotidianas e da humanidade de pessoas como a gente, em situações tão variadas e reais que chegam a surpreender. A morte de um ente querido, o encanto pela beleza de uma desconhecida na rua, a vontade de deixar a vida cheia de regras da cidade e partir para o sertão como um selvagem, são versos produzidos ao longo de toda uma vida rica e instigante. A obra tem prefácio de Afonso Romano de Santana, é um show à parte. Livro de Versos, de Rubem Braga, tem 79 páginas e é um relançamento da Editora Global. Vale a pena, vale muito a pena. E a gente segue de poesia, agora com Encantos de Versos. Hoje, Marluce Ribeiro separou poemas que falam do tédio.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz o tédio até você. Olavo Bilac, que viveu de 1865 a 1918 e foi um dos expoentes do parnasianismo no Brasil, encontrou inspiração na temática ao compor Tédio. Sobre minha alma, como sobre um trono, senhor brutal, pesa o aborrecimento. Como tardas em vir, último outono, lançar minhas folhas últimas ao vento. Oh, dormir no silêncio, no abandono, só, sem um sonho, sem um pensamento, e, no letargo do aniquilamento, ter, ó pedra, a quietude do teu sono. Oh, deixar de sonhar o que não vejo, ter o sangue gelado e a carne fria, e, de uma luz crepuscular velada, deixar a alma dormir sem um desejo, ampla, fúnebre, lúgubre, vazia, como uma catedral abandonada. O poeta chileno Pablo Neruda, que viveu de 1904 a 1973 e foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971, dedicou ao tema os versos de Tédio, poema publicado na obra Cadernos de Temuco. Ir levando no caminho os amores perdidos e os sonhos idos e os fatais sinais do ouvido. ir seguindo na dúvida das horas apagadas, pensando que todas as coisas se tornaram amargas para alongarmos mais a via dolorosa. E sempre, sempre, sempre recordar a fragrância das horas que passam sem dúvidas e sem ânsias e que deixamos longe na estéril errância. Igualmente inspirada nessa sensação de profundo fastio, a poetisa portuguesa Florbela Espanca, que viveu de 1894 a 1930, escreveu Tédio, que faz parte do Livro de Mágoas. Passo pálida e triste, ouço dizer que branca que ela é, parece morta, e eu vou sonhando, vaga, absorta, não tenho um gesto, um olhar sequer, que diga ao mundo e a gente o que quiser. O que é que isso me faz? O que me importa? O frio que trago dentro gela e corta tudo o que é sonho e graça na mulher. O que é que me importa? Essa tristeza é menos dor intensa que frieza. É um tédio profundo de viver. E é tudo sempre o mesmo, eternamente. O mesmo lago plácido, dormente. E os dias, sempre os mesmos, a correr. Para fechar, fique com Tédio, sucesso da banda Biquíni Cavadão.
Sabe esses dias em que horas dizem nada? E você nem troca o pijama, preferia estar na cama. Um dia a monotonia toma conta de mim. É o tédio cortando os meus programas, esperando o meu fim. Vejo um programa que não me satisfaz. Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz.
E com encantos diversos, a gente encerra o Autores e Livros de hoje. Participe com a sua dica de leitura, comentário ou sugestão. Mande uma mensagem de voz para a gente, pode ser uma mensagem de texto também, para o nosso WhatsApp 619-8611-9591. O Autores e Livros de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Keuli Torres e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Na semana que vem, a gente vai destacar os quadrinhos da editora Nemo. Até lá, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.